Olá, boa tarde, com mais um podcast de toda terça-feira, aqui do nosso canal, @prematurosbr, do nosso site, prematuros.com.br, e que está disponível no nosso Spotify. Aqui quem fala é a Tereza Ruas, a fundadora desse projeto interdisciplinar, que conta com o auxílio da coordenação da Ana Luísa Andreotti, e de uma equipe interdisciplinar muito parceira e que entende muito de desenvolvimento infantil, de infância, de maternidade. E hoje, de manhã, eu li uma frase no Instagram da nossa querida parceira, a pediatra Aline Menezes, doutora Aline Menezes, que diz o seguinte: o alimento pode ser utilizado como metáfora do afeto. Uma frase muito forte, poderosa e cheia de significado, e nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso no nosso dia a dia, nos momentos das nossas refeições, do preparo do nosso alimento, do momento em que nós vamos compartilhar comida com as pessoas que a gente gosta, como os amigos, né? Esse dia eu fiquei pensando que a gente ganha tempo quando a gente esquenta a comida no micro-ondas, e aí esse tempo que nós ganhamos a gente gasta ou experimenta com o quê? Isso me intrigou também diante até desta frase que eu li no Instagram da doutora Aline. E aí quando a gente faz essa interface, essa interligação com a alimentação dos nossos bebês, né? Com o momento da introdução alimentar para os nossos bebês, por exemplo, a gente precisa pensar que a alimentação não é só um momento especial por conta do aspecto nutricional, né? Para a questão do crescimento, mas também diante das relações que esse momento de se alimentar, estar com o outro, no caso do bebê, né, ter um cuidador que traz para ele estar com ele, né, durante a alimentação, faz essa mediação, né? Quem mostra o alimento somos nós para esse bebê. Então, essas relações vão sendo estabelecidas e também mediadas pela própria condição da alimentação, do alimento, né? Então, a forma como nós olhamos o nosso bebê, como nós apresentamos os alimentos, como nós encorajamos esse bebê a experimentar, a perceber, a explorar com as suas mãos, com as suas bocas, passar a mão no cabeça, né? Com o alimento, aquela mão toda suja, passa no todo o corpo, passa na cabeça, e joga o alimento no chão. Todo esse jogo de experimentação, né? De ver que o alimento vai na mão, vai na boca, fica em cima da cabeça, cai no chão. Como que a gente faz essa mediação com o bebê, né? Especialmente esse bebê que está nessa fase da experimentação e da introdução alimentar. Tudo isso acontece por meio da relação, por meio do contato afetivo, sendo mediado através do alimento. Então, é muito claro que desde o começo da nossa vida, obviamente, quando a gente pensa no aleitamento materno, na amamentação, a alimentação está conectada com o afeto, com a condição afetiva, né? E quando o bebê passa para essa introdução alimentar, essa conexão afetiva também persiste. Porque, como eu disse, ele precisa do outro para mostrar, para levar o alimento, a refeição, possibilitar que o bebê explore, descubra o gosto, a textura, as consistências, deste alimento. Então, a forma como nós possibilitamos isso para os bebês vai formando memórias afetivas e memórias corporais, memórias sensoriais, desde o começo da vida. Afinal de contas, o bebê é um grande órgão sensorial. E como nós sempre dizemos, né, ele capta as informações do meio através dos sentidos sensoriais, ele precisa desses sentidos para fazer marca nesse corpo. E quem potencializa toda essa experimentação e esse uso desses canais sensoriais e das suas habilidades motoras é justamente a condição afetiva, que vai gerando marcos nas suas memórias, na relação com o outro, como é a resposta da mamãe quando eu me fico sujo, qual é a resposta da mamãe quando eu jogo um alimento no chão, qual é a resposta da mamãe quando eu faço cara feia diante de uma textura, de um gosto que eu ainda não estou familiarizado e que eu vou cuspir, mas eu preciso de mais tempo para experimentar. Porque é válido lembrar que todo bebê, e aí a gente vai pensar no bebê a termo, sem intercorrências clínicas, né, com desenvolvimento global dentro do esperado, ele leva em média 1 ano ou mais para ser apresentado a todas as consistências e texturas dos alimentos. Ou seja, o bebê que não tem intercorrência, ele vai demorar em média 1 ano ou mais para ser apresentado a todas as consistências e texturas dos alimentos. E ele precisa de tempo, né? Ele precisa de experiência, porque experimentar um omelete é muito diferente de um pedaço de cenoura, que é muito diferente de uma batata amassada, que é muito diferente de comer uma banana. Exatamente porque o momento da alimentação, se a gente for imaginar esse momento, várias sensações são ativadas e recebidas pelo cérebro de todo e qualquer bebê. Então, vocês conseguem perceber o quanto o momento da oferta do alimento é caracterizado, por exemplo, por uma grande integração de sensações sensoriais? Ana Luísa Andreotti escreveu um texto maravilhoso que está lá no nosso site sobre isso, e ela diz que a visão, o tato, o cheiro, o gosto, ou seja, o paladar, são todas sensações que estão integradas naquele momento, tudo ao mesmo tempo. Então, tanto qualquer bebê, tanto o bebê a termo, de termo, quanto o prematuro, eles vão necessitar de um tempo de experiência, porque são muitas sensações sendo integradas ao mesmo tempo e diante de uma diversidade de experiências que eles não estavam acostumados. Os bebês estavam acostumados com leite, somente com leite. Começou a introdução alimentar, tudo muda: textura, consistência, gosto, como que eu faço com essa boca, o que que eu faço com as minhas mãos. Eu olho o alimento, eu pego o alimento e levo para a boca, ou seja, são muitas novidades e são muitas expressões de habilidades que esses bebês já conseguem realizar. Obviamente que algumas dificuldades na introdução alimentar podem estar presentes nos prematuros, diante da privação de várias experiências sensoriais que eles tiveram nos momentos de internação, né? Não. Podem ter ficado entubados durante muito tempo, uso do CPAP, uso da sonda nasogástrica, não colocar a boca no seio da mãe, não sentir o gosto e a textura do leite, não sugar, não engolir esse leite, não ter as mãos na boca, que é um comportamento tão característico da criança nos primeiros meses de vida, né? No segundo mês, no terceiro, no quarto, enfim, primeiro ano de vida aí. Então, os prematuros, diante de todas as particularidades que eles enfrentam, eles podem sim passar por algumas dificuldades na alimentação, né? Na introdução alimentar. E isso pode gerar um grande aumento de nível de estresse da família. E às vezes os pais, aqui não só dos prematuros, mas também dos bebês de termo, eles se sentem muito incompetentes, angustiados, né? Por às vezes não conseguir alimentar o seu bebê da forma como estavam esperando, da forma como achavam que iam ocorrer. E por que que eu venho, né, relacionar a questão afetiva da alimentação com alguns momentos de dificuldade nessa introdução alimentar, tanto do bebê de termo quanto do bebê prematuro? Porque como a alimentação é uma ação, uma atividade humana totalmente envolvida com o outro, por mais que nós pais possamos encontrar algumas dificuldades nessa introdução alimentar, no ganho de peso de alguma criança, ser uma criança mais resistente para algumas texturas, para algumas consistências, nós temos que dar tempo ao desenvolvimento, nós temos que dar tempo ao amadurecimento das sensações, para que a criança possa dar conta de mais desafios. A gente tem que ter calma, tranquilidade, exatamente porque o bebê está ali vendo as nossas reações, né? Está percebendo o quanto aquele momento é mediado por um cuidador que o ama. E isso faz marcas, né? Afetivas e sensoriais. Então, o quanto que o momento da alimentação é um momento que deve ser. Deve ser tranquilo, sem tanta angústia, tendo em mente que nós precisamos dar tempo para todas essas experiências. E dar tempo não significa que é um tempo sem observação, né? Dar tempo significa um acompanhamento deste tempo, né? A gente vai percebendo como vai acontecendo o amadurecimento neurológico dessa criança, a aceitação dessa criança frente aos alimentos e realmente um acompanhamento desse comportamento, né? E lembrar que existem diferentes formas de introdução do alimento para o bebê. A gente sabe que tem várias formas de introduzir o alimento, pode ser por inteiro, pode ser pastoso, pode ser em pedaço. Independentemente da forma como cada pai escolhe fornecer o alimento para sua criança, para o seu bebê, e de acordo com as condições clínicas de cada um, de acordo com o contexto familiar de cada um, a singularidade de cada um, porque eu aprendo muito com as pediatras, minhas amigas, é que não existe uma receita somente para todas as crianças, né? Existe aquela que se adequa mais à condição de cada criança e cada família. Então, independente da forma como você vai começar a oferecer o alimento para o seu bebê, tente explorar o potencial sensorial de cada alimento, permitindo que seu bebê cheire, coloque as mãos, coloca essa comida na língua, na boca, deixando ele se sujar, permitindo que possa colocar as mãozinhas nessa papa, essa mãozinha de papa na boca, enriquecendo essas experiências sensoriais, a ponto que ele comece a se sentir seguro com as novidades, né? Eu acho que a gente sempre fala isso, Ana Luísa sempre fala isso, eu sempre falo isso, que mesmo que esse momento da alimentação o seu bebê não consiga comer todo o pratinho como a gente espera, a gente não pode esquecer dessa relação afetiva e sensorial que o alimento traz para o bebê. Então, se ele manuseia, se ele cheira, se ele olha, se ele brinca de oferecer para você, para o papai, para o irmãozinho, nós já conseguimos fazer com que esse bebê se entere das sensações, do lúdico, do afeto. E aos poucos ele vai conseguindo dar um passo a mais, como colocar o alimento na boca para comer, né? Para comer o alimento como um todo mesmo. Outra dica que a gente dá é servir sempre o pratinho de comida na frente do seu bebê, para que ele possa observar a comida chegando no prato. Isso é super importante. É provocar a integração de sensações, apresentando o alimento cru, para que ele possa explorar o cheiro, as diferentes texturas, as consistências, também é uma outra dica que pode ser dada, né? Pedir para ele te ajudar com o dedinho, com a mão, a descascar uma fruta de fácil manuseio, como uma banana, por exemplo, também é uma forma de interação afetiva e sensorial com este alimento. Então, porque muitas vezes, por ser uma experiência muito nova e muito diversificada, de grande integração das sensações, nós começamos o processo dessa integração de sensações dos alimentos pelos pequenos momentos que nós podemos ter com os nossos filhos, por exemplo, com os lanchinhos, né? Com o oferecimento da fruta, com um pedacinho de um outro alimento, para ter esse contato. Trazer a ludicidade para a hora da alimentação também é muito importante, né? Alguns pais dizem assim, mas a hora de comer não é hora de brincar. Mas trazer o lúdico para este momento pode ser importante e significativo para a criança. Porque quando você oferece a comidinha para um boneco, né? Para um irmão mais velho, nessa brincadeira lúdica, livre e afetiva, ele também pode querer colocar esse mesmo alimento que ele ofereceu para o boneco, para o irmão mais velho, para o papai, para a mamãe, na boca dele. Então, é uma participação lúdica que pode interferir diretamente no comportamento de aceitar aquele alimento e comer aquele alimento com satisfação, com afeto, com tranquilidade, integrando todas as sensações que são necessárias nesse momento. E é lógico que nós temos que conversar sobre as dúvidas, sobre as dificuldades alimentares que o nosso bebê está enfrentando com o nosso pediatra. A doutora Aline sempre diz que não existem dúvidas bobas, todas as dúvidas são super válidas, porque são os pais que conhecem aquele bebê. A singularidade daquele bebê. Esse é o cuidado centrado na família. O cuidado centrado na família é exatamente quando a gente dá valor a todo o contexto onde a criança está inserido. E aí, os pais são os agentes que merecem ser melhor ouvidos, né? Porque são eles que sabem das especificidades, da singularidade desse bebê. E, de acordo com a avaliação do pediatra, ele vai perceber se é necessário ou não a avaliação, orientação de algum outro profissional específico, como um fonoaudiólogo, como um terapeuta ocupacional, porque a gente sabe que a alimentação, ela envolve um processo de mastigação, que depende do desenvolvimento da motricidade oral. A gente precisa ver como é que a mastigação está sendo realizada. Algumas vezes a criança, ela aparentemente, ela mastiga, mas ela não tá. Pode ser que uma criança, ela não ainda não esteja com essa função totalmente desenvolvida, de forma adequada, não tendo força adequada, não conseguindo partir o alimento com uma eficácia para engolir. Então, é como se o bebê ficasse mascando, a criança ficasse mascando aquele alimento, o que dificulta o ritmo e a quantidade de alimento que esse bebê vai ingerir. Então, lógico que existem várias situações que exigem uma avaliação específica. Porém, é importante que a gente respeite. Que a gente não force a criança que apresenta algum comportamento aversivo, diante do alimento, ou um comportamento hiperresponsivo diante do alimento, alguma dificuldade, né, de mastigar, de colocar essa força na mastigação. É importante que essas crianças sejam acolhidas, acompanhadas, exatamente com o entendimento de que a alimentação é uma atividade toda envolta pela afetividade. Então, quanto mais afetividade a gente colocar nessa atividade humana, melhores serão os ganhos e os resultados. Porém, independentemente se é uma criança que apresenta dificuldades ou não, uma criança dentro do desenvolvimento, está dentro do desenvolvimento global, vamos possibilitar que essa criança se alimente por meio da tranquilidade, do afeto, dos momentos lúdicos, possibilitando que ela possa manusear, sentir, experimentar as diferentes texturas, as consistências, os sabores, para que ela, ao longo do seu crescimento e desenvolvimento, faça as várias memórias afetivas com este momento. Então, aquela comida que a mamãe fazia no futuro, aquele bolo que minha avó fazia, aquele momento de alegria em compartilhar aquela comida com os meus amigos, com meu irmão mais velho, com meu irmão menor, enfim, ter essa memória afetiva em relação ao alimento e à alimentação. Um grande beijo a todos, espero que esse podcast possa ter nos auxiliado em algum ponto, alguns pais, e trazer reflexões importantes do quanto a gente está esquecendo que a alimentação carrega uma grande memória afetiva para as nossas vidas, desde o momento em que nós nascemos e em toda a fase das nossas vidas. Um grande beijo, fiquem com Deus, Teresa Rosa.